Rádio França Internacional.
Márcia Bechara. Na sequência, um jornal português cria uma edição focada na comunidade brasileira, cada vez mais numerosa no país. Depois, no programa de esporte, a repercussão da reviravolta do caso Daniel Alves, absolvido pela justiça espanhola da condenação por estupro. Por último, mais um episódio do nosso curso de francês, mas antes, vamos saber como as revistas aqui na França analisam a crise financeira que atinge o futebol do país.
A semana na imprensa.
Renan Tolentino.
A crise comercial que o futebol francês vem enfrentando é capa da revista L'Express dessa semana. A publicação traz uma longa reportagem na qual aponta que, por trás das façanhas audaciosas do PSG, o futebol francês está tendo uma morte lenta, provocada por indefinições nos direitos de transmissão. Quem matou o futebol francês? Os suspeitos são muitos e o futuro é incerto. Questiona de forma ácida a reportagem intitulada As Guerras Secretas do Futebol Francês. A revista classifica como astronômica a potencial perda financeira que os clubes podem ter até o final da temporada, podendo chegar a 1,2 bilhão de euros, equivalente a quase 7 bilhões e meio de reais, de acordo com a estimativa do órgão que fiscaliza a administração dos clubes. Segundo a L'Express, a crise começou em 2020, quando os direitos de transmissão da Ligue 1 passaram da emissora francesa Canal Plus para o grupo espanhol Mediapro, que adquiriu a maior parte dos jogos. Parecia um momento de mudança para a Liga. Porém, com a pandemia de Covid-19, a empresa espanhola acabou falindo, impactando as finanças dos clubes. 5 anos depois, a crise continua. Segundo L'Express, a inglesa Disney, atual detentora dos direitos, ameaça parar de pagar os milhões que prometeu à Liga Francesa. Um dos motivos seria por não ter atingido o número estimado de 1 milhão de assinantes previsto em contrato. A revista France Football deste mês também abordou o assunto. Segundo a publicação, em meio à crise dos direitos de TV, é do interesse das emissoras, dos órgãos dirigentes e dos clubes da Ligue 1 tornar o campeonato mais atrativo, para conquistar e fidelizar mais assinantes. Já a L'Express enxerga um possível novo horizonte através da família Arnault, a mais rica da França e dona da marca Louis Vuitton. Em novembro de 2024, a família recomprou o Paris FC, outro clube da capital menos badalado que o PSG e que disputa a segunda divisão atualmente. A família Arnault salvará o futebol francês? Termina perguntando a reportagem da revista.
Brasil Mundo.
Uma exposição que une arte e natureza. Na Hispanic Society Museum and Library em Nova York, a artista brasileira Adriana Varejão apresenta uma série de pratos em grandes formatos, dialogando com a coleção de cerâmicas do espaço. Mas o que torna essa mostra especial é a mudança de perspectiva. O foco, antes voltado para o oceano, agora se desloca para a floresta amazônica.
Eu visitei a Spanish Society e achei um lugar assim incrível, com uma coleção maravilhosa. Eu tenho muito interesse em cerâmica e eles têm uma coleção de cerâmica muito rica, né? Cerâmica espanhola. Fiquei interessada em fazer um trabalho que estabelecesse um diálogo, né, com essa coleção. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver no Rio de Janeiro, onde é meu ateliê, essa série de pratos, que são pratos em grande formato, e eles estão dispostos nos tripés, né, e ficam aqui no meio do salão.
A exposição traz uma reflexão sobre o bioma amazônico, inspirada na participação da artista na primeira Bienal das Amazônias, em 2024. O animal escolhido para essa nova fase foi a mucura, um marsupial amazônico. Mas a pesquisa da artista sobre a região vem de muito antes, como ela mesma explica.
Desde 2003 eu faço projetos na Amazônia diferentes. Então, 2003, por exemplo, começou, foi a primeira exposição que eu fiz lá, né, na região, que foi junto com a Fundação Cartier, se chamava Yanomamis, Espírito da Floresta. E eu tive a oportunidade de visitar a reserva Yanomami, vim passar uma semana lá com o antropólogo Bruce Albert. E foi muito enriquecedor, aprendi muito sobre o bioma, sobre a cultura. E realizei alguns trabalhos também lá em 2003, 2004. Então, a partir daí eu fui realizando várias viagens e uma aproximação assim, curiosa, né, sobre aquela região.
Uma das instalações mais impactantes da exposição é a representação de uma sucuri abraçando a estátua de El Cid, em um embate visual entre natureza e colonialismo. A artista explica a simbologia por trás da obra.
A estátua do El Cid, né, simbolizando essa força imperial, né, da Espanha, também a masculinidade, o controle da natureza, né, porque ele está sobre um cavalo. Então, a sucuri, ela vem e subverte um pouco essa ordem, né? Ela abraça ele e ameaça um pouco essa simbologia, né? Ela leva a gente para um outro significado. Ou seja, você não controla a natureza.
A exposição também propõe um diálogo entre arte e artesanato, questionando hierarquias tradicionais e valorizando as influências das artes decorativas na produção artística contemporânea.
Meu trabalho sempre se referiu muito às artes decorativas, né? Comecei a pintar nos anos 80, me referindo ao barroco e por aí já. Depois, nos anos 90, eu citei muito a azulejaria portuguesa, ou seja, o barroco, o azulejo e a cerâmica, que sempre foi uma grande paixão minha, assim, nem de estudo, mas de pesquisa.
A exposição Don't Forget, We Come From The Tropics ficará em cartaz no Hispanic Society Museum and Library de 27 de março a 22 de junho de 2025. Esta é a primeira exposição individual de Adriana Varejão em um museu de Nova York e a terceira nos Estados Unidos. Além das pinturas da sua série de pratos, a mostra apresenta uma intervenção escultórica ao ar livre, criando um diálogo entre o passado e o presente, a história e a natureza. Luciana Rosa, de Nova York, para a RFI Brasil.
Esportes. Ana Beatriz Farias. A decisão da justiça espanhola de revogar a condenação em primeira instância de Daniel Alves tem causado repercussão internacional e impactado a imprensa espanhola nos últimos dias. O jogador, que havia sido considerado culpado de agredir sexualmente uma jovem numa boate em Barcelona no fim de 2022, agora foi oficialmente absolvido. Em dois dos principais jornais espanhóis, o assunto ocupou lugar de destaque. Sábado, na capa do periódico El País, a manchete ressaltava que a absolvição se deu porque a denúncia não foi considerada confiável. Já o jornal El Mundo relacionou a decisão da justiça com a inconsistência da lei da garantia integral da liberdade sexual, conhecida como Solo Sí Es Sí. Diante da notícia da absolvição de Alves, Irene Monteiro, eurodeputada, ex-ministra da Igualdade e uma das principais impulsionadoras da lei Solo Sí Es Sí, manifestou indignação. Segundo Monteiro, em vídeo publicado nas redes sociais, a sentença coloca a responsabilidade sobre a vítima e dá a entender que ela não é confiável.
É uma sentença que é um claro exemplo de violência institucional e de justiça patriarcal, que desprotege as vítimas, as vitimiza e mantém, como diz a ONU, a cultura da impunidade dos agressores.
La cultura de la impunidad de los agresores.
A ministra da Igualdade, Ana Redondo, também se pronunciou. Em uma publicação feita no X, lembrou das diversas versões contraditórias apresentadas por Daniel Alves e disse que, de novo, se questiona a vítima e, de novo, a palavra de um homem prevalece sobre a de uma mulher. Redondo afirmou que a sentença lança uma mensagem errada à população e que as mulheres têm que poder denunciar e saber que sua voz é confiável nos tribunais. Maria Jesus Montero, secretária-geral do Partido Socialista Operário Espanhol e ministra da Fazenda,
aproveitou sua intervenção em um congresso do partido ao qual pertence para expressar que considera a decisão da justiça uma vergonha. A socialista deixou também uma mensagem de apoio à jovem que acusa Daniel Alves de tê-la violentado.
Queremos dizer-lhe a esta
mulher. Daqui queremos dizer a essa mulher que estamos com você, estamos com ela. Estamos com todas aquelas que enfrentam gigantes para reivindicar a dignidade que está na sua palavra, na sua voz, na dignidade de todas nós. E você não está sozinha. Estamos aqui com você.
Aqui estamos contigo.
Inicialmente condenado por agressão sexual, Daniel Alves foi absolvido na última sexta-feira e todas as medidas cautelares adotadas no caso foram revogadas. A sessão de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha acatou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do jogador, tornando nulos os efeitos da condenação em primeira instância. O Ministério Público Espanhol e a acusação particular também tinham recorrido, pedindo o aumento da pena inicial, mas tiveram suas solicitações negadas. Agora, de acordo com diferentes meios da imprensa espanhola, Alves deve receber de volta a fiança que pagou em março do ano passado para obter liberdade provisória. 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Também existe a possibilidade de que o jogador seja indenizado pelo tempo que passou na prisão. As partes envolvidas no processo ainda podem recorrer. É o que provavelmente fará a advogada da denunciante, Esther Garcia. Ela falou com a imprensa na última sexta-feira e declarou que deve apresentar recurso, mas que em primeiro lugar tem que verificar como está o estado mental da sua cliente. Além de classificar a decisão como um retrocesso que pode desencorajar outras mulheres a denunciar, Garcia falou sobre as gravações feitas na boate, que apresentariam contradições em relação à versão da denunciante, segundo a justiça.
Afirmar que esse sentimento de insegurança não existe com um ensaio fotográfico ou com algumas gravações em que há evidentemente uma zona obscura, insisto que me parece um debate que nos dias de hoje não deveria nem existir, porque os fatos analisados no processo não são se ela estava dançando ou não antes, e sim o que aconteceu dentro de um banheiro.
De acordo com publicações em meios espanhóis, o Ministério Público ainda estaria investigando a possibilidade de recorrer. Entre os motivos para estabelecer a nova decisão, os magistrados da seção de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha mencionaram lacunas, imprecisões e contradições na análise anterior dos acontecimentos. Os juízes também destacaram que o depoimento da vítima não poderia ser considerado suficientemente confiável, uma vez que partes de sua versão dos fatos não foram confirmadas por outras provas periciais ou registros de câmeras de segurança, por exemplo. Tendo permanecido mais de um ano em prisão preventiva, Daniel Alves tinha sido sentenciado a 4 anos e 6 meses de reclusão por agressão sexual. Em março de 2024, obteve liberdade provisória após pagar uma fiança milionária. Segundo a decisão inicial, ele ainda teria que cumprir mais de 2 anos de prisão. Em entrevista à RFI, o jornalista esportivo Joe Brennan, do diário AS, disse que vê complicada a possibilidade de que Daniel Alves volte a campo.
Eu, com a idade que ele tem, com o tempo que ele ficou fora e com tudo que envolve o nome dele agora, não sei se haverá um clube que vai querer vincular seu nome ao de Dani Alves.
O jornalista ressaltou o impacto que as notícias relacionadas ao processo em questão tiveram na sociedade espanhola.
Há um entendimento muito forte na Espanha de que o sistema judicial que temos hoje não é totalmente adequado para proteger a vítima. E parece ser o caso, segundo muitas pessoas, muitos políticos e até muita gente do Barça, porque já sabemos como é o mundo do futebol, sempre apoiando seus clubes, seus jogadores e, claro, suas lendas como Dani Alves. Mas neste caso, a sensação é diferente.
Joe Brennan comenta que, apesar da recente decisão da justiça espanhola, o episódio relacionado à denúncia de violação marcou a biografia do jogador.
Ele se tornou um ídolo para o Sevilha, para o Barça e para muitos outros times, para o povo do Brasil, suponho também com a seleção brasileira. Mas sempre haverá aquela sensação de dificuldade na hora de reavaliar esse período da vida dele dentro de campo.
De Madrid, Ana Beatriz Farias, para a RFI.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Voulez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Et j'habite Paris depuis 3 mois. Je fais mes études au conservatoire de Paris. Et j'adore me promener dans ce parc, le parc Butte-Chaumont, qui est juste à côté. Je voudrais savoir l'histoire de ce parc, les endroits insolites qu'il faut absolument visiter. Voilà.
Olá, hoje eu estou no Parque do Butte-Chaumont com a Ada, uma pianista russa. Ela vem sempre passear por aqui e gostaria de saber mais sobre a história desse parque. Bonjour Ada.
Bonjour.
On est au Parc des Buttes-Chaumont aujourd'hui. Je crois que c'est un parc que tu aimes beaucoup.
Oui, c'est un parc, à mon avis, beaucoup plus romantique que les autres parcs. Pour moi, c'est un parc assez spécial parce que cette butte, c'est quelque chose de très intéressant avec ce temple. C'est pas un parc classique, à mon avis.
O parque com suas falésias, seu templo e cascatas é diferente dos outros parques parisienses. Isso porque ele foi construído na época romântica.
Bonjour, bonjour. Enchantée.
Enchantée.
Essa é a Claude Rouanet, uma das responsáveis pelo parque, que vai nos contar a história desse lugar.
Donc, ce parc a une grande histoire. Au 19e siècle, les jardins paysagers comme celui du parc des Buttes-Chaumont étaient le style qui était beaucoup aimé. La géométrie, les perspectives conçues par le nôtre n'avaient plus la cote, on va dire. Mais voilà, le temps passe et les goûts changent.
Os jardins paisagísticos estavam na moda quando esse parque foi construído. Antes do século XIX, os franceses preferiam les jardins à la française, inspirados em André Le Nôtre, que projetou os jardins do Castelo de Versalhes.
Ici, c'est le parc Butte-Chaumont, mais ça existe, par exemple, jardin du Luxembourg.
Oui.
Quelle est la différence entre un jardin et un parc?
Le jardin du Luxembourg, c'était un jardin qui avait été créé pour Marie de Médicis. Le parc des Buttes-Chaumont, lui, est un parc public créé au 19e siècle. La conception du jardin n'est plus la même et donc les noms ne sont plus les mêmes non plus entre le 15e siècle et le 19e siècle.
Pois é, existe uma diferença entre un jardin et un parc. Un parc é um lugar público e um jardim é ou foi uma propriedade privada, como por exemplo, le jardin de Luxembourg, que pertencia a Marie de Médicis.
Les objectifs pour ce parc étaient la représentation de paysages français.
Os criadores desse parque reproduziram paysagens francesas, des paysages français. Passear por aqui é como fazer uma viagem através da França.
Alors ici, quand on est à l'entrée du parc, ce qui est remarquable justement, c'est ce temple, bien sûr, en haut d'une falaise, et également l'arche que l'on voit et l'aiguille qui est un tout petit peu plus loin.
Da entrada do parque se pode avistar o templo no alto da falésia, um dos pontos mais importantes do parque.
Pourquoi on appelle ce parc Butte-Chaumont? Ça veut dire quoi?
En fait, ici, c'était une grande colline de gypse, qui est une pierre qui se délite au contact de l'eau et qui ne permet pas aux plantes de bien pousser. Hein. Donc le site était plutôt dénudé, chauve, Chaumont et Butte, parce que comme l'eau avait abîmé la pierre, il y avait des trous, il y avait des bosses. Et donc voilà, les Buttes-Chaumont viennent de cette origine-là.
É incrível pensar que aqui existia uma pedreira de gipsita com pequenos montes de Butte. Naquele solo nada crescia e por isso o chamavam Chaumont, Mont Chauve, o Monte Careca. Essa é a origem do nome do parque.
Là, vous devez l'entendre, hein, petit à petit, on arrive vers la grotte. La grotte, c'est aussi le mystère, c'est même la peur. Et c'était un des points très importants de ce parc, de créer des effets d'ombre et de lumière, des effets de détente et des effets de vertige. Et la grotte, elle était là pour inspirer cette crainte.
Alors Ada, toutes les deux on fréquente ce parc.
Oui.
Moi, je viens faire du jogging ici. Et toi, tu fais quoi?
Je me balade, je me promène ici. Mais quand même, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du jogging.
Eu venho sempre correr aqui. Ada prefere caminhar, passear. Vamos descobrir as outras atividades do parque? Excusez-moi, Claude. On passe par où maintenant?
On va faire le tour là des falaises qui encadrent la grotte.
Notícias, reportagens, entrevistas, imagens. Os programas da Rádio França Internacional no site rfbrasil.com.
Anotem o nosso endereço. Rádio França Internacional, Redação Brasileira. 80 Rue Camille Desmoulins, Issy-les-Moulineaux, CEP 92130, França.
Nossos noticiários e nossos programas também estão disponíveis em podcast. Basta digitar RFI Brasil.